Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, TV Câmara, cumprimentar o secretário de Cultura e Turismo, senhor Jardel Mitchin, cumprimentar assessores aqui presentes e demais pessoas, funcionários dessa casa. 29 de novembro de 2021, sessão ordinária número 42. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Adailur.
Presente.
Clóvis Brão.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Schlieve Guilherme.
Presente.
Joelio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
Evaldivino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje se encontra em Salmo 33, versículo 1 a 5, que passa a fazer a leitura.
Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor.
Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 41, realizada no dia 22 de novembro de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. está convocado o major, mas não está aí nesse momento. Então vamos seguir. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente do dia.
Prefeitura Municipal Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 047/2021. Encaminha projeto de lei número 45/2021, que altera a lei complementar número 1876/2016, que instituiu o Código Tributário do município de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, dispõe sobre a planta genérica de valores imobiliários e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, com elevada estima, submetemos para estudo, análise e aprovação de vossa excelência e dos demais ilustres vereadores e vereadoras dessa egrégia Casa Legislativa, projeto de lei complementar que tem por objetivo de atualizar a planta genérica de valores imobiliários PGV e da outras providências. Esclarece-se inicialmente que a receita municipal é composta pela arrecadação própria e transferências realizadas pelo Estado e pela União. As receitas próprias dão ao município mais autonomia nos gastos, posto que são receitas não vinculadas, de modo a atender de modo mais objetivo às necessidades e interesses locais. A situação das receitas próprias do município do Estado do Espírito Santo foi objetivo de levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sendo que, do referido levantamento, o TCE do Espírito Santo notificou ao município para que realizasse a revisão da PGV, concedendo ao município prazo para cumprimento da obrigação que vencerá em 31/12/2021, nos termos do plano de ação aprovado pelo Tribunal. As alterações da PGV têm o objetivo de atualizar os valores dos imóveis para fins de base de cálculo de IPTU, posto que atualmente encontra-se com valores desatualizados em relação ao valor de mercado, cuja base de cálculo é o metro quadrado da área que fora valorizada segundo elementos objetivos, tais como localização, infraestrutura, etc. A atualização da PGV, além de ser uma imposição do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio do processo Tribunal de Contas 4548/2015-7, é também uma forma de obter uma melhor justiça fiscal na medida em que padronizam e uniformizam os créditos de apuração do valor venal dos imóveis. Destaca-se que o Legislativo já fora igualmente notificado na qualidade de interessado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, por meio do termo de notificação 01144/2021-1 TCES Espírito Santo, processo número 3466/2020-7. Sendo também encaminhadas decisões posteriores, na qual o Tribunal de Contas do Espírito Santo alerta ao Executivo Municipal a necessidade de cumprimento do plano de ação apresentado pela Municipalidade e aprovado pelo Tribunal, a exemplo do Acordão 00781/2021-7, Acordão 01011/2021-1. A atualização da PGV irá, portanto, gerar a atualização do valor referencial dos imóveis com impactos no valor do IPTU, o que fora considerado no presente projeto de lei que prevê o escalonamento do percentual de atualização ao longo dos próximos 8 anos, evitando-se o impacto de uma única vez de todo o valor atualizado, adequando, por fim, as alíquotas para compatibilizar o valor do imposto com a nova PGV. Para a elaboração da planta genérica de valores, fora constituída por meio do Decreto Municipal número 872/2020, a comissão formada por servidores públicos municipais e representantes da sociedade civil, dentre eles, corretores de imóveis, engenheiros civis e arquitetos, os quais se reuniram e apresentaram a proposta, ora objeto da presente propositura legislativa. Quanto à alteração da Lei Complementar número 1876/2016, o presente projeto de lei prevê ainda a alteração do valor da referência do município de Santa Maria de Jetibá, tenha sua atualização desvinculada dos vencimentos pagos aos servidores municipais, passando a ser atualizado conforme os mesmos índices e competência do valor de referência do Tesouro Estadual, afastando a possibilidade de aumento do valor do VRSMJ em índices que não representam a real variação do mercado, além de se evitar que os aumentos ocorram durante o exercício financeiro. Contando com o apoio dessa ilustre Casa Legislativa, a presente iniciativa colhe o ensejo para solicitar, na forma do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, sua apreciação em regime de urgência, tendo em vista o prazo determinado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo para que o município atualize a planta genérica de valores, qual seja 31 de dezembro de 2021, e ao fato de ter a presente natureza tributária está vinculada ao princípio da anterioridade. Aproveitamos para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 68/2021. Dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Cidadania e da Semana da Cidadania em Ação no município de Santa Maria de Jetibá. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam instituídos no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, a Semana Municipal da Cidadania em Ação, que ocorrerá anualmente na primeira semana do mês de outubro, e o Dia Municipal da Cidadania, a ser comemorado no dia 5 de outubro de cada ano. Parágrafo 1º. O dia e a semana a que se referem deste artigo passará a integrar o calendário oficial de eventos do município. Parágrafo 2º. O Poder Público Municipal poderá desenvolver programas em caráter informativo e a realização de cursos, seminários, palestras, campanhas e outras atividades que visem a promover os direitos do cidadão e incentivem a população à prática de atos que promovam o exercício e a construção da cidadania. Artigo 2º. Cabe ao Poder Executivo Municipal regulamentar a lei por decreto. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. Projeto de Lei nº 69/2021, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Cidadania e da Semana da Cidadania em Ação no município de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pretende-se com o presente projeto de lei, através do Dia Municipal da Cidadania e da Semana da Cidadania em Ação, incentivarmos ações que visem estimular a valorização de atitudes cidadãs no município de Santa Maria de Jetibá. O objetivo é a melhoria da qualidade de vida e fortalecimento de vínculos entre os moradores e a municipalidade por meio da promoção da integração social e cultural, com acesso aos serviços de saúde, ações de sustentabilidade do meio ambiente e acesso a direito de informações diversas. Ressalta-se que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, em parceria com as demais secretarias e entidades civis, poderá, na Semana da Cidadania em Ação, ofertar serviços nas mais diversas áreas, em todo o município, promovendo o exercício da cidadania à população de Santa Maria de Jetibá. Na Semana da Cidadania em Ação, também poderá ser realizada campanhas educativas, cursos, exposições, pesquisas, publicações, reuniões, palestras e seminários nas escolas e nos espaços públicos do município. Por fim, entendemos que a melhor data para a instituição do Dia Municipal da Cidadania é o dia 5 de outubro, coincidindo com o Dia Nacional da Cidadania, que é comemorado no Brasil desde 2010. Dessa forma, dada a importância do referido projeto, espero que os ilustres colegas vereadores e vereadoras acolham esta proposta para a necessária aprovação e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 290/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de galeria pluvial na rua Pavilhão Plaster, em São Sebastião de Belém, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Joelho Albert, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de galeria pluvial na rua Pavilhão Plaster, em São Sebastião de Belém, neste município. A presente indicação objetiva a substituição das manilhas existentes no local por galeria de concreto armado, tendo em vista que a estrutura atual não suporta grande volume de chuvas, inclusive com a ocorrência de entupimentos, o que vem causando alagamentos na região. Portanto, a instalação de galeria pluvial irá garantir a devida vazão das águas no período chuvoso, evitando transtornos às famílias que moram no local. Diante do exposto, requeiro o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de novembro de 2021, vereador Joelho Albert. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 291/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçadão e instalação de iluminação pública com início na Fazenda Kerkhoff até o posto de saúde Alto São Sebastião, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio do vereador Valdivino Manski, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçadão e instalação de iluminação pública com início na Fazenda Kerkhoff até o posto de saúde Alto São Sebastião, nesse município. A presente indicação tem por objetivo conclamar ao Poder Executivo Municipal para que seja construído um calçadão na referida localidade, para que os moradores que fazem uso do mencionado trajeto possam caminhar com segurança às margens da rodovia. Ressalta-se que o trecho indicado para a construção do calçadão dá acesso da MF São Sebastião ao posto de saúde local, bem como a uma mercearia necessitando urgentemente dessas obras para evitarmos possíveis acidentes, principalmente com as crianças que se dirigem à escola. De igual modo, a instalação de iluminação pública se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, pois a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Portanto, apresenta-se tais medidas, considerando que vão de encontro com os anseios da população que faz uso do mencionado trajeto, a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura do município e a locomoção de todos. Dessa forma, conto com o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de novembro de 2021, vereador Valdivino Manske. Câmara Municipal Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 292/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública, onde será executada a obra de calçamento em Rio Cristal, com início na propriedade do senhor Marlone Clemes e término próximo à propriedade do senhor Fábio Hativik, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio do vereador Valdivino Manski, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de iluminação pública, onde será executada a obra de calçamento em Rio Cristal, com início na propriedade do senhor Marlone Clemes e término próximo à propriedade do senhor Fábio Hativik, neste município. A instalação de iluminação pública do trecho, que será pavimentada em Rio Cristal, é de fundamental importância para a comunidade, tendo em vista que a falta de iluminação facilita ações ilícitas e criminosas, colocando em risco a segurança e a integridade da comunidade que por ali transitam e residem. Portanto, apresenta-se a referida medida, considerando-se de acordo com as necessidades da população do aludido local e a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura, segurança e conforto da população deste município. Diante do exposto, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de novembro de 2021, vereador Valdivino Manske. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 294/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de bancos e mesas no pátio da MF Vila Jetibá, situada neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio do vereador primeiro secretário abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de bancos e mesas no pátio do MF Vila Jetibá, situada neste município. A justificativa para a indicação é melhor atender os alunos no intervalo de aulas, proporcionando mais conforto nos momentos de lazer. Ressalta-se também que as mesas e os bancos no pátio da escola podem ser utilizados pelos educadores como forma de extensão da sala de aula, ampliando as possibilidades das atividades pedagógicas. Diante do exposto, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de novembro de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 296/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação de auxílio transporte para estagiários em serviço no Poder Público Municipal, conforme a Lei Federal número 11.788, de 25 de setembro de 2008. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio dos vereadores e vereadora abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação do auxílio transporte para estagiários em serviço no Poder Público Municipal, conforme Lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008. Segundo o artigo 12 da Lei Federal número 11.788/2008, os estagiários gozam da prerrogativa do benefício do auxílio transporte. Vejamos. Artigo 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio transporte, na hipótese do estagiário não obrigatório. Dessa forma, sugerimos ao Executivo Municipal que o benefício seja concedido a todos os estagiários vinculados ao Poder Público Municipal, sejam os estagiários obrigatórios ou não obrigatórios. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento à indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de novembro de 2021. Vereador Rogério Xereda, Teodoro Hammer, Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 298/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a regularização fundiária do bairro São Sebastião de Belém através do programa Regulariza Santa Maria. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio do vereador segundo secretário abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a regularização fundiária do bairro São Sebastião de Belém através do programa Regulariza Santa Maria. A presente indicação objetiva que o Poder Executivo Municipal implante o programa Regulariza Santa Maria em São Sebastião de Belém para a regularização dos imóveis lá situados nos termos da Lei Municipal número 2237/2019. O referido bairro encontra-se dentro do perímetro urbano do município e carece dessa regularização, tendo em vista que muitos imóveis ainda não possuem escritura. O programa Regulariza Santa Maria é uma importante ferramenta para que estes proprietários tenham a oportunidade de regularizar os seus imóveis e, com isso, conquistarem inúmeros benefícios, como título de propriedade e valorização do imóvel, acesso a financiamentos imobiliários, créditos bancários, entre outros. Ressalta-se ainda que os moradores daquela região fizeram um abaixo-assinado para pedido de viabilidade de regularização fundiária, recolhendo um total de 49 assinaturas, o que demonstra o interesse daquela população em aderir ao programa. Diante do exposto, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de novembro de 2021, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 299/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a regularização fundiária do bairro Virada através do programa Regulariza Santa Maria. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador segundo secretário abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a regularização fundiária do bairro Virada através do programa Regulariza Santa Maria. A presente indicação objetiva é que o Poder Executivo Municipal implante o programa Regulariza Santa Maria no bairro Virada para regularização dos imóveis lá situados, nos termos da Lei Municipal número 2237/2019. O referido bairro encontra-se dentro do perímetro urbano do município e carece dessa regularização, tendo em vista que muitos imóveis ainda não possuem escritura. O programa Regulariza Santa Maria é uma importante ferramenta para que esses proprietários tenham a oportunidade de regularizar os seus imóveis e, com isso, conquistarem inúmeros benefícios, como o título de propriedade, a valorização do imóvel, acesso a financiamentos imobiliários, créditos bancários, dentre outros. Ressalta-se ainda que os moradores daquela região fizeram um abaixo-assinado para o pedido de viabilidade de regularização fundiária, recolhendo um total de 67 assinaturas, o que demonstra o interesse daquela população em aderir ao programa. Diante do exposto, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de novembro de 2021, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 300/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo celebrar convênio de apoio cultural com a Associação Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Atibá, Rádio Pomerana FM, na forma de subvenção social. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador segundo secretário abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal celebrar convênio de apoio cultural à Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Atibá, Rádio Pomerana FM, na forma de subvenção social. A Rádio Pomerana FM, 98,5 MHz, emissora fundada pela Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Atibá, em 30 de dezembro de 1998. É hoje um dos maiores orgulhos para este município, o mais pomerano do Brasil, se destacando entre todas as emissoras comunitárias do Estado do Espírito Santo. Consolidada há 23 anos no ar, é referência na prestação de serviços comunitários, oferecendo um trabalho sério, direcionado e ético desenvolvido por profissionais competentes e qualificados para a comunidade e dela tendo apoio irrestrito. Na Rádio Pomerana FM, o ouvinte se diverte com as melhores músicas, das clássicas aos novos sucessos, notícias, informações, entrevistas, debates, utilidade pública, programas religiosos, etc. Promove, portanto, a integração social, cultural, educacional, esportiva, de lazer e saúde e, principalmente, de cidadania. Permitido no artigo 18 da Lei Federal número 9.602/1998, tendo também respaldo na Lei Orgânica Municipal, onde os artigos 171, 176, 180 e 187, estabelece que o município estimulará a cultura apoiando e incentivando a produção, a valorização e a difusão das manifestações culturais de seu povo. De ordem cultural, pretende-se a divulgação de eventos, notícias, informes em geral, de interesse da comunidade e plena utilidade pública. Convém registrar que o campo da atuação das rádios comunitárias, seus objetivos e principalmente objetivos e princípios estão estabelecidos, respectivamente, nos artigos 3º e 4º da Lei nº 9.612/1998, dentre os quais destaca-se a divulgação de elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade, prestação de serviço de utilidade pública, oferecimento de estágio profissionalizante de jornalismo e, fundamentalmente, permissão do exercício do direito de expressão do cidadão. Ainda, o artigo 3º dispõe que a finalidade das rádios comunitárias deve ser ao atendimento da comunidade beneficiada com vistas a, primeiro, dar oportunidade à difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade. Segundo, oferecer mecanismos à formação de integração da comunidade, estimulando o lazer, cultura e convívio social. Terceiro, prestar serviço de utilidade pública, integrando-se ao serviço de defesa civil, sempre que necessário. Quarto, contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente. Quinto, permitir a captação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível. Assim, entendendo haver justificado e contendo e demonstrado os seus relevantes motivos e benefícios para a comunidade pelo importante papel que desempenha, levando informações aos munícipes, sendo assim necessário o apoio referido nesta proposição. Diante do exposto, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de novembro de 2021, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 301/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a extensão da rede de esgoto na rua Rosalva Lopes Jacó, em São Luís, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Xereda, amparado no artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a extensão da rede de esgoto da rua Rosalva Lopes Jacó, em São Luís, neste município. A presente indicação objetiva que o chefe do Poder Executivo Municipal viabilize junto à CESAM a possibilidade de extensão de rede de esgoto na rua Rosalva Lopes Jacó, tendo em vista que a rede existente no local não compreende toda a extensão da rua, deixando desassistidos alguns proprietários de imóveis do local. Diante do exposto, considerando o interesse público, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. Desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2021, vereador Rogério Xereda. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Ofício número 1056/2021, SECGAB, PMSMJ. Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, 24 de novembro de 2021. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo. Assunto: encaminha demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de outubro de 2021. Senhor presidente, considerando o teor da CI SECFAS GECONT número 021/2021 da Gerência de Contabilidade protocolizada em 18/11/2021 sobre o número 10.343/2021, solicitando o envio à Câmara Municipal, encaminhamos anexo demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de outubro de 2021. No ensejo, apresentamos-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Secretaria de Educação, Programa Pomerano de Música. Propomos, Coordenação Geral, ofício número 38, PMSMJ, Sequidu, propomos, barra 2021, Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, 22/11/2021. A Câmara Municipal de Vereadores, Santa Maria de Itibá. Representação, excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom. Assunto, convite oficial para a programação de Natal e encerramento do ano letivo do programa Pomerano de Música Tons das Montanhas. Vimos, através deste, convidar todos os representantes e funcionários da Casa de Leis do município de Santa Maria de Itibá a prestigiarem a programação de encerramento de ano letivo pelo programa Pomerano de Música Propomos. A programação intitula-se Tons das Montanhas e teve sua estreia no ano de 2019. Contudo, em virtude da crise sanitária, estamos retornando presencialmente apenas agora, ao final de 2021. Serão dois dias de um movimento artístico, cultural, musical, preparado com muito zelo, conforme cronograma a seguir. O programa, encabeçado pela Secretaria de Educação de Santa Maria de Itibá, atua no âmbito da educação musical na rede municipal de ensino. Hoje, configura suas atividades em duas modalidades, canto coral e orquestra de violões, nas escolas, e contribui diretamente para a formação de aproximadamente 300 alunos da rede. Possui extensão diante dos trabalhos e da sua estrutura, coro jovem municipal, coro infantil municipal, propomos kinder e oficinas de música. O ambiente do ensino musical coletivo é uma principal característica e tem por objetivo maior incentivar o estudo de música em nosso município através de política pública. Mencionado tal contexto, detalharemos a programação abaixo para ciência de todos e reiteramos o convite também aberto à municipalidade. Caso seja pertinente e possível, ficaremos felizes em contar com a divulgação nas sessões que antecedem a programação. Tons da Montanha, primeiro dia, propomos. Data, 7/12/2021, terça-feira, horário, 18h30 às 20h, às 20h30. Local, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Paróquia Centro. Abaixo, referência direta da programação construída para o momento. Programação, Orquestra de Violões, Hermann Misting, obras e arranjos para a Orquestra de Violões, obras natalinas, Camerata de Violões, Ardiloso Maurício de Oliveira, São Jorge, Hermeto Pascoal. Apresentações individuais de alunos do Programa Pomerano de Música. Apresentações individuais dos professores do Programa Pomerano de Música. Exposições artística e fotográfica. Academia de Letras, Arte e Cultura de Santa Maria de Itibá, ALAC. Interpretações de poemas. Academia de Letras, Artes e Cultura de Santa Maria de Itibá, ALAC. Tons da Montanha, segundo dia, propomos. Data, 8/12/2021, quarta-feira, horário, 8h às 10h30. Prefeitura Municipal Santa Maria de Itibá, estacionamento. Abaixo, referência direta à programação construída para o momento. Programação, coro jovem municipal, o pop rock nacional, coro infantil municipal, obras natalinas, oficina de percussão, Vila Percussiva, alunos MF Vila Jetibá. A música é um direito de todos. Acreditamos que momentos como este são fundamentais, dentro e fora do âmbito educacional, no sentido de promover a promoção integral de nossos alunos, crianças, jovens e adultos, além de impactar diretamente no seio social e promover a arte, a música e a cultura aos seus devidos postos de protagonistas no que diz respeito à construção histórica de nossos cidadãos, município e região, certo da atenção e colaboração dos envolvidos. Júlio Bege, coordenação geral, propomos. Enoque Joaquim da Silva, secretário de Educação.
Encaminhe os projetos de leis para as comissões permanentes para analisar e elaborar os pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Quero aqui agradecer a presença do secretário de Educação, Dr. Enoque. Muito obrigado por estar aqui presente. Também quero agradecer a presença da Alice de Fátima Souza, presidente do Sindicato de Servidores Públicos. Também quero agradecer a presença da Laura Jastro Hammer, esposa do nosso vereador Teodoro Hammer, Natalina Hammer, filha, Gabriel Hammer, neto, esposa do Clóvis, vereador Clóvis, e a filha aqui presente. Também agradecer a presença da assessora Marcela, assessor Jovino, a esposa do vereador Luciano, também aqui presente, o Alice Patrick e demais assessores aqui presentes. Nós temos 8 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Elimar Vesper.
Boa noite a todos. Dona Laura, que prazer. A primeira mulher que eu vejo que está aqui, representante o marido no Legislativo. Prazer em ter a senhora aqui. Eu não sou ficar muito de falar e dizer nomes de pessoas, mas que prazer, tá bom? Pois é, tivemos na quinta-feira, eu, vereador Teodoro, o assessor Ítalo, o assessor Jean, lá no IFES, onde que nós tivemos o prazer de ter o deputado e alguns deputados, e o prefeito de Santa Leopoldina. E lá nós fizemos presentes, e digo-os, como que o IFES faz crescer a concepção inteligente de alguns e de algumas alunas daquele Estácio. Tá? Então, eu não me arrependo de ter ido lá. Pena, vereador Teodoro, que só tivemos nós dois, né? Mas valeu a pena. Também tivemos no mesmo dia, na PAI, eu e o senhor e o seu assessor. Meu Deus, o que foi aquilo, Teodoro? Sem se sensibilizar com os pais, com os irmãos, com as famílias de pessoas que têm alguma carência especial. Puta merda, desculpa a expressão, mas poxa vida. Como é bom participar disso aí. Vocês não imaginam. Eu não pude estar presente aqui, onde que Jardel me convidaram. Poxa, eles tinham me chamado primeiro, então o primeiro que vale. Mas eu fui lá com maior carisma e pensa onde que eu aprendi, o Jardel. Eu aprendi com aquelas pessoas ali. Quem somos nós? Quem poderíamos ser nós melhores? Se entre nós existe alguém especial, como é que nós vamos agir? Vamos chorar? Vamos cruzar os braços? Não é assim, tá? E ali foi leal. Tá? Também, essas indicações que eu tive sobre a lei latifundiária, eu peguei assinaturas de, eu não, uns voluntários pegaram assinatura da Virada, lá debaixo de São Sebastião de Belém, estão indo também para Vila Nas, Vila dos Italianos, para regularizar a situação deles, de eles não ter mais só um documento de compra e venda, para eles terem, sim, um documento e dizerem assim, eu sou proprietário disso aqui. Porra! Eu comprei! Então, existe essa lei, e essa lei assiste essas pessoas, tá? E nós vamos fazer ela entrar. Basta a secretária Silvia, que está mostrando maior esforço. Eu estou dando um cansaço danado nela. Eu estou mandando pessoas que não precisaria mandar. eles precisam se destacar, primeiro, como lei mãe, da onde que vem aquela escritura, da onde que vai estar indo aquele benefício, para quem está aqui comprando. E aí essas pessoas vão estar no mapa de Santa Maria, porque até então, nesse lei só de compra e venda, não existe. Não existe essas pessoas. Mas quando elas tiverem isso, nós podemos ir para a lei estadual, federal, e reivindicar uma coisa liável para elas. Certo? Senhores, essa lei da rádio que eu botei aí para ser votada, até então eu fico muito confuso. Por que que a Câmara não pode fazer nada? Por que que o prefeito quer fazer sim? Por que não designar uma coisa para a nossa política interna? Senhor presidente, só me desculpa.
Vereador, me permite uma parte?
Claro.
Eu quero deixar bem esclarecido aqui que a Vossa Excelência fala sobre o rádio. Nós estamos tendo um problema, não é só em Santa Maria de Jequitibá, não. É no estado do Espírito Santo todo e, geralmente, acho até no Brasil, sobre tudo que nós tivemos informação. Recurso da Câmara Municipal, nós não podemos passar para a rádio. Nós primeiro contribuíamos, pagávamos por mês, mas nós fomos proibidos de fazer isso pelo Ministério Público. Então, eu quero aqui deixar bem claro, vereador Elimar, que nós não podemos fazer coisa errada. Se Vossa Excelência pensa desse jeito, mas meu trabalho é muito sério. Eu não vou me complicar a minha vida perante o Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Senhor presidente, jamais quero te complicar e jamais quero que o senhor bote essa corte em pena, tá? Mas eu não consigo entender. Por que que nós, vereadores, não podemos ir um dia da semana, cada qual, no seu dia, não sei, para ir dar uma justificativa nas indicações que a gente dá, defender essas teses? Eu não vejo nada demais. E também vejo que o poder judiciário não ia ser tão penoso assim. Dentro das leis, eu sei que existem penas que podem camuflar alguma coisa. Mas, por favor, nós estamos indo na lei. Basta, sim, ver o que há de errado, por que a Câmara não pode. Inclusive, os enfeites de Natal aqui, eu estou vendo a cidade toda enfeitada e a Câmara está aqui, adeus do Merá. Meu Deus, por quê? Existe uma falta de divulgação entre o Legislativo e o Executivo? Meu Deus, o que está acontecendo? Nós somos obrigados a pagar essa pena? Por quê? Me explica. Meu muito obrigado, meu boa noite.
Convido o próximo orador inscrito, o vereador inscrito no grande expediente, vereador Rogério Schredo.
Boa noite a todos. Cumprimento Eumar Francisco Tom, Ivone Lixliva, Luciano. Em nome de Teuda Hammer, cumprimento os demais vereadores. Doutor Luiz Mil, minha admiração, meu respeito, cumprimento todos os demais presentes. Aqui presente também a família do senhor Clóvis, a família do senhor Teuda Hammer, família de Luciano, se sinto todos cumprimentados. Dia 25/11, quinta-feira, recebi um honroso convite do senhor Alessandro de Souza Alcena, professor da escola Emílio Schroeder, onde foi apresentado o projeto Feira das Profissões. Já deixo meu agradecimento ao Alessandro, ao diretor Jorge Schneider, à senhora Edneia Koeller e todos profissionais de educação daquela instituição. O que seria esse projeto de Feiras das Profissões? Foram convidados, eu fiz parte de um deles, 10 profissionais nas diversas áreas. Área da saúde, área da educação, área da segurança, no qual, num bate-papo com os alunos, podemos tirar algumas dúvidas sobre aqueles que te interessem em alguma profissão dessas citadas. O objetivo, em tese, significa oferecer orientações, esclarecimentos que possibilitem ampliar o conhecimento e os sonhos em relação ao seu futuro profissional. Eu achei um projeto muito importante, tendo em vista que os alunos entre 12 a 17 anos estão criando seu caráter e têm alguma vocação em alguma profissão. Já deixo aqui explanado, através do Dr. Enoch, que está aqui presente, talvez esse projeto poderá ser modelado para algumas escolas aqui também do nosso município. Achei muito interessante mesmo e agradeço todos os funcionários lá do Emílio Schroeder, que me convidaram, e eu tive prazer ainda de ouvir de vários alunos que o sonho deles era ser policiais. Muitos queriam ser advogados, muitos querem ser médicos. Então, o conselho que a gente deu naquela oportunidade foi foco e estudo, né, que todos conseguem. Aproveitando, informa que o Major Cabral teve problemas familiares e precisou se deslocar para João Neiva para dar a devida assistência aos seus entes queridos lá. E já se deixou disponível, senhor presidente, para que seja convocado na próxima segunda-feira. Um dos assuntos que eu ia comentar com o Major, aproveitar a oportunidade dele, mas já adianto, é sobre os cadrões de moto aqui em Santa Maria. Como que estão perturbando o cidadão de bem? São crianças que estão sofrendo com isso, pessoas idosas, pessoas enfermas, entendeu? E eu ia reforçar aqui o pedido que eu já fiz ele para agir de mão de ferro nessa situação. Porque essas pessoas que não respeitam o silêncio alheio também não são dignos de respeito. Tem que pagar. Coloco também aqui, só hoje, pela manhã, eu atendi 3 pessoas envolvendo o golpe da novinha de novo. Então, isso está acontecendo periodicamente. Já foi explicado aqui, já fiz um vídeo, todo mundo sabe como funciona, entendeu? As pessoas são atraídas aí por um perfil falso de uma mulher que, em determinado momento, começa a mandar nudes e receber nudes desse cidadão. Esse cidadão é casado. Chantagistas usam essas imagens para subtrair dinheiro desse cidadão. Então, o golpe está aí. Vamos ficar atentos. Golpe da OLX, que acontece muito. A pessoa vai anuncia um carro, chega um segundo, já se propõe a comprar esse veículo, pede para a pessoa retirar o anúncio e já anuncia em outro valor para outra pessoa. Depois comunica ao anunciante, vou vender o seu carro, vou fazer o seguinte, você quer 30 mil, vou te dar 35, mas vai chegar uma pessoa para comprar ele aí, que eu estou devendo dinheiro, tal e tal. Aí o cara passa o recibo. Tem um falso parente, já foi tocado aqui, né, dona Salena, também, dentre outros e outros e outros. Então, a internet hoje é uma ferramenta muito boa, mas, infelizmente, né, eles estão se aproveitando disso aí para aproveitar do nosso povo aí, humilde trabalhador. Fui convidado por populares para fiscalizar asfalto ali na região Alto Santa Maria, Córrego do Ouro, e uma rua, Lorival Krauser. Então, foi observado, está bem nítido lá, que essas obras estão danificadas. Porém, temos que convir também que tivemos fortes chuvas, tempos aí que prejudicaram muitas estradas, não só no município de Santa Maria. E já deixo meu recado a todas as pessoas que solicitaram que eu fosse lá e verificasse, todas as demandas serão passadas para o prefeito e para o secretário, para eles citarem as empresas responsáveis para fazer os devidos reparos.
O senhor me permite?
Pois não.
São Sebastião do Meio, um asfalto recém-feito, está com muitas danificações. Isso aí está na garantia. Corre. Eu já notifiquei o secretário e também entra nessa cláusula. Por favor, senhor, vamos fazer em conjunto uma lindicância? O senhor topa?
Sim, senhor.
Então tá.
Considere feito.
Pacto.
Parabenizar o senhor Teuda Hammer, que colheu 300 assinaturas na região de Rio Pocimoso e Garrafão, para que voltem a linha de ônibus Santa Maria de Jetibá a Garrafão. Parabéns, Teuda. Já é um processo que está em andamento, mas isso aí só fortalece mais esse pedido. Fiz a indicação também de reforma de várias ruas do bairro São Luís. E já tenho um aval positivo do Executivo. Graças a Deus, o prefeito já se dispôs a começar essas obras no ano que vem. Então, já fica meu agradecimento. Para encerrar, tendo em vista que já estamos chegando aí na penúltima sessão nessa Casa de Leis, tem 4 sessões ainda, mas já vou adiantar o meu agradecimento, o meu respeito, a minha consideração para todos vocês, vereadores dessa Casa de Leis, que aqui nos receberam de braço aberto e também com respeito. Meu muito obrigado mesmo. Falo meu nome, nome de Ivone, Luciano, Ilimar, Joel, Isonque, Teuda, porque a gente vem de um mundo diferente daqui. Aqui tratamos de lei, tratamos de população. Então, todos os senhores que estão aqui há mais tempo foram um professor nesse período para a gente. Meu muito obrigado, minha consideração e meu respeito a todos os senhores que nos trataram com respeito nesse período aí de um ano que já estamos completando. E aqui o que eu vejo também, o meu amigo Joel, que eu acompanhei algumas sessões de períodos passados, eu nunca vi uma Casa de Leis com 3 vereadores tão unidos por um só objetivo como essa casa está sendo neste período. Tá bom? Meu muito obrigado. Boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mansky.
Cumprimento nosso presidente, irmão Francisco Tom, colegas vereadores, vereadoras, nossos funcionários, nosso controlador. Também os pessoal visitando nós, né? Esposo do Teida, tem esposa do Clóvis, obrigada pela presença. Presidente, que me traz aqui hoje na tribuna, eu fui procurada por moradores próximos à Fazenda Kerkov, que lá ainda não temos iluminação pública, né? E também lá é área rural, não é área urbana. Então, no talão de energia, já vem cobrando a contribuição da iluminação pública. Então, o pessoal está precisando de ajuda, porque ainda eu até apresentei uma indicação, acho que não foi lida hoje ainda, está lá para ler, aquele é para o Rio Cristal que foi lido. Para Alto São Sebastião, uma calçadão lá do Kerkhoff até no posto de saúde, que muitos moradores morando e caminhando naquela estrada, e também pedir, né, talvez, quem sabe, conseguir fazer uma iluminação pública naquela região. Mas, então, no momento, o pessoal está querendo ver quem pode, né, fazer alguma coisa para tirar essa taxa.
Permite uma parte?
Permito.
Essa é a lei do latifundiário. Essas pessoas não existem no mapa. Peguem elas, escrevam elas, façam ela ter a escritura do imóvel delas, que elas vão ter direito isso aí. Isso é lei. Vamos entrar nisso aí, igual eu fiz aí com 2 comunidades, já tem mais 4 em andamento. Vamos fazer isso, ô vereador.
Mas Elemala é zona rural, lá não é urbana ainda. E essa lei é para a área urbana. Então, lá ainda não temos área urbana, lá é zona rural ainda. Então, não entra nessa...
Mas vendeu lotes ali?
Não entra nessa linha o que você está falando, porque a área urbana é só na pedreira aqui em cima, uma área lá, e lá para frente não é, lá é zona rural. Também, senhor presidente, eu quero pedir ao nosso prefeito que reúna os secretários, que podia se reunir, fazer uma mutirão na nosso asfalto de Alto São Sebastião. Muita terra caída, está bastante suja, então nós temos que limpar e cuidar, né? É um bem tão precioso, igual nós ganhamos aquele asfalto, né? Então, quero pedir o prefeito para juntar com os dois, Secretaria Urbana e Interior, para nós conseguir fazer limpeza e limpar as canaletas e deixar aquela estrada, né, numa perfeita situação para trafegar. Então, muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o nosso presidente, Omar Francisco Tom, e em nome da minha esposa, Nirda Friedrich, que é funcionária pública efetiva, e do meu filhinho Bernardo, que se encontra hoje aqui no plenário, eu cumprimento todos os demais presentes aqui e estendo os cumprimentos aos colegas vereadores. Presidente, hoje eu venho a essa tribuna para falar do evento que nós vamos ter no próximo final de semana, Vem Ver, a riqueza, a arte e a cultura que movem a economia capixaba estão aqui. Através da Secretaria de Cultura e Turismo do município de Santa Maria de Jatibá, o Jardel Mistinga estava aqui até há pouco tempo, Governo do Estado do Espírito Santo, através da ADERES, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo. Quando, na minha primeira viagem a Brasília, eu sabia que desse programa do governo, juntamente com o Jardel, fomos ao gabinete do deputado federal Amaro Neto reivindicar a ajuda dele junto à ADERES para que esse evento acontecesse em Santa Maria. Eu só fiz a indicação, o Jardel está ali sentado, e depois ele vai falar sobre isso aqui, a partir do momento que eu tive a certeza que o recurso chegaria no município de Santa Maria de Jatibá e que o evento aconteceria. Então, parabéns a todos envolvidos, SEBRAE, ADERES, Governo do Estado, deputado Amaro Neto, ao secretário municipal Jardel Mistinga. Jardel, muito obrigado. Em teu nome, eu agradeço também aos demais funcionários daquela secretaria. Por favor.
Vereador, até então tudo era online. Esse evento vai ser como?
Eu não sei se o senhor está acompanhando a programação, vereador, mas o evento vai acontecer no pátio de festa. Até então não há proibição nem por parte do governo do Estado, e nem por parte do governo municipal, até porque segue o decreto estadual. Então, o evento vai acontecer lá. São mais de 8 cidades que vão colocar seus estandes e apresentar seus produtos aqui em Santa Maria de Jatibá. Até então, será presencial.
Muito obrigado pela resposta, mas fica a interrogação.
Ok. Agora, daqui a pouco, o Jardel Mesting, o vereador, vai estar aqui falando sobre o assunto do evento, e Vossa Excelência, por gentileza, pergunte a ele, mas o que nós temos é que 3, 4 e 5, Jardel, acontecerá o evento em Santa Maria de Jatibá.
Muito obrigado, mas ainda fica a dúvida. Por que que se fecharam os comércios? Por que que fizeram tanta coisa e agora tudo está liberado? Não consigo entender. É a vacinação?
Eu não vou entrar nesse mérito com Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência sabe do que eu defendo, sabe do que eu gosto e entendo sobre esse assunto, mas que fique claro aqui que jamais eu fui a favor de fechar nenhum comércio que seja. Jamais. Tem coisas que independem da gente. Mas... Eu acredito no que a medicina diz. Eu acredito no que os nossos cientistas falam. E a gente precisa vacinar. E foi o que eu fiz, a minha esposa fez, minha filha fez. O Bernardinho ainda não, porque o Bernardo está muito novinho ainda. Mas assim que tiver a terceira dose, estarei eu lá aguardando. Prosseguindo aqui, hoje eu pedi à minha assessora Fabiana para fazer a gentileza. Muito obrigado, viu, Fabiana, por tudo, por todas as paciências, por tudo. De um resumo até aqui, alguns projetos, algumas indicações ainda estão tramitando aqui nessa Casa de Leis. Até então foram 56 ao todo, entre indicação, moção, projetos de decreto legislativo, requerimento, enfim. E coautor, 12. Eu me orgulho muito desses coautores aqui. Rogério já me convidou, Ivone, vereador Teida Rama, através do Jean, dentre outros colegas vereadores aqui. Então, até então, foram esse o meu trabalho. Eu ia detalhar, presidente, mas no avançar, e tem colegas que ainda estão inscritos para falar, eu deixo para a próxima sessão. Muito obrigado, boa noite a todos.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, Ivone Shriver Guilherme.
Uma boa noite a todos. Cumprimento hoje em especial para o Wallace, funcionário da Prefeitura, doutor Luiz Mil, os assessores presentes, temos 6 assessores de vereadores presentes aqui, também vocês são dessa casa, sempre presentes, colaborando com tudo. Em especial, quero agradecer as mulheres, as esposas, os vereadores que estão presentes. E as 3 falam pomerano, né? A Nirde, a Sandra, entende pomerano, Laura, tia Laura. Então, hoje eu quero cumprimentar vocês, dizer muito obrigado. Como é importante vocês, às vezes, acompanharem os esposos, porque tem muitas coisas, né? Eles andam muito para lá e para cá, e nem sempre a gente consegue acompanhar. Então, eu fico muito feliz quando a gente vê quando a família está presente. E Gwizer, Laura, Vogald, Estad, Beckmold, Midgord, Almidio, Kales, Beis, Amuda, Zeifel, Rima, Loba, Rinda, Dala, Vatalu, Riau, Viria. O Rena, Vena, Muda, da Fruz, Midgord, Higgivos, Dallas, Funcionira, Dedia. Zeis, Egald, Sturrikut, Como, Vistos, Nirda, Udenzo, Sandra, Uc. E semana passada, foi lida uma indicação que hoje vai ser.
Ivone, vou engal que ele está entwickeln und groß fruch in dem. Das ist du mini leva, was wirklich war, das hat er mitmacht.
Onde tem um grande homem, sempre tem uma grande mulher atrás. Né? Hoje eu quero dizer em especial que semana passada foi lida uma indicação minha sobre a questão do fisioterapeuta nos nossos postos de saúde, que é um enfrentamento geral, que as filas estão grandes e muitas vezes o fisioterapeuta que está atendendo no postinho não dá conta de atender. Então, assim, o pedido especial que faça a extensão de carga horária desse fisioterapeuta ou que seja contratado outros para atender a domicílio, pois temos muitas pessoas acamadas e deficientes ou que sofreram um acidente que precisam ser atendidas. Selene e eu já conversamos isso no início do ano, pensamos em projetos, pensamos em alguma coisa, e às vezes as coisas não andam do jeito que a gente pensa, então a gente tem que fazer indicação para as coisas andarem, para a gente começar a pensar e jogar o desafio para o secretário para estar planejando, né? Porque possibilidade tem, a gente sabe que tem como fazer isso. E o fisioterapeuta, ele ir na casa de uma pessoa idosa, ou deficiente, ou acamada, ensinar a fazer o exercício, a fisioterapia, e depois dizer que ele vai fazer sozinho em casa, ele não faz igual o acompanhamento de um profissional do lado. E o perigo dele estar fazendo sozinho, talvez ele faz errado e piora ainda mais a situação. E dizer também que deixar os meus agradecimentos em nome de todos os vereadores a cada um profissional que incansavelmente da área da saúde fazem os trabalhos dando a sua esperança por dias melhores para nós. Mesmo que tenha vacina, mesmo que tenha tudo, mas quem ficou de frente sempre na luta lá, os profissionais da saúde não tiveram escolha, não tiveram opção de estar em casa, né? Também quero agradecer à Secretaria de Cultura e Turismo pela programação de Natal que foi feita, né? Fico muito feliz porque são tradições pomeranas, né? Se a gente não fala, se a gente não lembra, se a gente não resgata algumas coisas, as coisas vão se perdendo. E aí depois ninguém mais não sabe nem o que é o Natal, mas não lembra mais. Então tem uma programação de Natal, Natal pomerano, né? De 25/11 até 24/12. A abertura foi esses dias, no dia 25, estiveram presentes os vereadores Luciano e Rogério e o prefeito Hilário, né? Parabéns pela organização, Jardel, pela secretaria, o Nilton, toda a equipe envolvida, né? Infelizmente, nós, assim, que somos mais do interior, que moramos muito longe, nem tudo a gente consegue participar como a gente gostaria, né? Pela distância, mas a vontade é de estar em todos, porque se somos convidados é porque é para estarmos, né?
Vereador Teodoro e o assessor, tivemos na PAI representando vocês, e vocês nos representaram aqui. Vice-versa, não tínhamos como, no mesmo horário, estarmos no mesmo lugar. Mas, olha, fiquei sentido por não estar aqui, mas, ao mesmo tempo, fiquei muito glorioso por estar lá.
Sim.
Representando vocês.
E dizer também, quando as secretarias fazem esses projetos legais, devemos apreciar e levar as boas ideias para frente. Como disse o Rogério, hoje tem aquele projeto na escola Emílio Schroeder, ensinando, falando sobre as profissões, o que é bom a gente tem que copiar. Eu vou levar o projeto para uma escola, desafiar eles a fazerem, porque nós precisamos educar, ensinar nossos jovens e prepará-los para o futuro. Muito obrigada, uma boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Entro o presidente dessa Casa de Leis, o Mar Francisco Thomas, e mais da mesa diretora, em nome do nosso amigo Clóvis Brown, cumprimento os demais vereadores, aqui presentes funcionários da Prefeitura, esposa do nosso amigo Teodora Hammer, e cumprimento os demais aqui dessa Casa de Leis, nosso amigo assessor do presidente Ovino. Quero que, rapidamente, vou ser bem breve, presidente. Eu tive uma conversa com nosso amigo Rogério Schroeder, antes da sessão. Ele está preocupado, a gente também está preocupado com o asfalto novo que foi feito, mas a gente sabe que nós temos chuva praticamente todos os dias, e isso, para a estrada de chão, é muito ruim. E para o asfalto, ele também não é tão bom, porque o asfalto, ele cede alguns pontos e nós temos grande tráfego de caminhões e carretas. E esse asfalto, você sabe que não é uma BR. Até, se você ver, o asfalto de Santa Leopoldina para baixo deu vários problemas, né? Abriu, claro, o governo já recuperou, já fez tapa-buraco. E tinha uns buracos bem grandes, dentro de Vitória, alguns trechos, né, que abrem, porque é o grande envolvimento, o fluxo de carros. É a mesma coisa o asfalto. Para Caramuru, quero dizer ao meu amigo Teodora Hammer, aquela escola que você conheceu lá em Caramuru, foi construída em 2008, no governo Hilário Höpke, nossa querida amiga Rosa de Freitas, que era deputada federal na época, foi o presidente Lula que fez o maior investimento da história do Brasil em construções de faculdades, IFES. E, graças a Deus, eu acho que só o Espírito Santo foi contemplado, na época, com 3 ou 4 faculdades no governo Lula. Eu nunca votei no Lula, mas ele fez um investimento, o nosso secretário da Educação está aqui, sabe o que eu estou falando. Nunca se fez tanto pela educação no Brasil, quando o presidente era o nosso velho Lula. Mas,
vereador, me permite uma parte, por gentileza?
Sim.
Eu estive presente desde o início daquele projeto, que eu trabalhava no gabinete do prefeito, e lembro de Vossa Excelência acompanhando tudo, tanto em Brasília, quando o Vitor Dimitri ainda foi buscar o recurso para aquele projeto, juntamente com os prefeitos de Domingos Martins, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. Então, realmente foi um investimento de grande valia, não só para o município de Santa Maria de Jetibá, mas para a região serrana num todo, Domingos Martins, Santa Maria, Santa Leopoldina, enfim, as cidades vizinhas aqui, que usam e aquele espaço, aquela escola, para encaminhar seus filhos para... Então, parabéns. Lembre da inauguração, da presença de Vossa Excelência lá, junto com as demais autoridades do município de Santa Maria de Jatibá. Muito obrigado pela parte.
Bem lembrado, colega vereador, que na época o prefeito era Vansete, e era o Romero Endrinde, e agora é o Hilário Rupp também de novo. Então, nós estamos lembrando dos três prefeitos, né, pelo bom trabalho que fizeram na época, e a Rosa de Freitas hoje como senadora, fazendo um belíssimo trabalho, sempre na luta, ajudando o nosso estado do Espírito Santo.
Vereador?
Sim.
O senhor se referindo ao Rogério sobre o asfalto que foi feito novo, isso aí tem uma certa garantia, eu acho. Eu acho não, tenho certeza, né? Mas por que que está acontecendo isso aí, esses desfalques? Eu sei que o senhor não tem a resposta opta no momento, mas... Gente, asfalto foi feito recente, já estragando desse jeito. Só pode, por favor, ver como e quem, para com quem que a gente pode ver isso?
Olha, colega vereador, toda obra pública tem garantia, ainda mais o asfalto. Mas quando vem a natureza, né, você não pode trabalhar contra a natureza. Quando a natureza vem, você vê, hoje, semana passada, vi que o asfalto transamazônica arrancou praticamente 100 metros do asfalto do bueiro que arrancou, é intransitável, não dá para passar. Então, quando a natureza trabalha, você tem que esperar dar sol e depois recuperar. Mas eu agradeço a preocupação do colega vereador Rogério e nós vamos sentar com o prefeito, junto com o secretário de obras, com a empresa, para elas rever os trechos que ficaram ruins, para ver como que pode fazer isso. Mas para isso tem que dar sol. Enquanto não tiver sol, você viu aqui para Garrafão, né, Clóvis e Sonca, eles fecharam os buracos, estava, né, chuva, tinha água ainda e abriu tudo de novo. Então, tem que dar um espaço de uma semana sem chuva e depois fechar os buracos. Obrigado pela palavra, presidente. Sim?
O asfalto São João do Garrafão, que foi feito da Vila de Cima, indo para o Rio Taquara, também está danificado. Muito. Só que a empresa já foi notificada. Eles falaram que ia fazer esse ano ainda, até agora nada. Mas eu conversei com o Paulo, dizendo que em breve vai estar fazendo aquele asfalto de novo.
Isso com certeza, assim que melhorar o tempo, com certeza vai, eles vão recuperar esses trechos.
Joel, se me permite uma parte?
Sim.
Queria só fazer uma lembrança aqui. O Eco 101 já cobrou pedágio não sei há quantos anos, mas quem anda no 101... Você vê lá, depois dessa chuva, todo lugar deu buraco. Não é só nosso asfalto aqui, foi que a prefeitura fez, que deu problema. Vai naquela estrada lá, onde que cobrou já pedágio, há quantos anos, não sei, mas é muitos anos, e também dá problema. Todo asfalto na chuva dá problema. Mas igual que foi falado aqui, que está na garantia. Parece que eu passei aqui em São Sebastião do Meio, passei lá na máquina do Renildo, então já tem gente trabalhando para recuperar aquele asfalto lá para São Sebastião do Meio. Muito obrigado pela parte.
Com certeza, e nós vamos estar aqui também para cobrar isso das empresas, para que eles agilizem e recuperem os trechos que foram danificados.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Amara Francisco Tom. Cumprimento minha colega vereadora, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar, né, todas as pessoas que se encontram presentes aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Se alguém, né, não sei se alguém acompanhou semana passada, no dia 24, foi votado a PL 2564-2020, né, que está nessa pauta, está... que propõe o piso salarial e a jornada de trabalho de 30 horas para a classe de enfermagem brasileira. Então, o Corém já vem lutando para a classe de enfermagem para ter a carga horária de trabalho de 30 horas. E também o piso salarial de enfermeiro, de técnico enfermagem e auxiliar de enfermagem. Para ser para todo mundo igual, no Brasil inteiro. Então, assim, já no Senado foi aprovada essa PL. Né? Então, assim, já é uma luta, né, que a nossa classe da enfermagem está conseguindo o que almeja. Né? Esse projeto já, quem sabe, que acompanha a nossa deputada, a sua deputada Lajanete de Sá, também já reivindicou isso daí. Agora o Contarato, né, o Fabiano Contarato levou, né, essa PL para o Senado, e então, no Senado, ela já foi aprovada. Então, agora ela vai para a Câmara dos Deputados e depois volta de novo, e depois o prefeito vai sancionar. Então, assim, se isso aí passar, então vai ter igual que surgiu uma vez também um projeto de lei, um piso salarial para todos os agentes, né, de saúde, que também tem um piso salarial igual em todo o Brasil. Assim também vai ser nessa classe da enfermagem, técnico de enfermagem e os auxiliares de enfermagem. Eu também queria convidar, né, todos nós recebemos um convite, né, da Secretaria de Saúde para participar segunda-feira que vem, dia 6, né, da audiência pública, que vai acontecer aqui nessa Casa de Leis, às 15 horas, né, onde que vai ser apresentado o primeiro e o segundo quadrimestre, né, as prestações de contas, né, do primeiro e segundo quadrimestre deste ano. Então, deixo mais uma vez, reforço o convite, né, e também para aquelas pessoas que puderem vir, porque ali vai ser apresentado onde que a saúde gasta o seu dinheiro e quanto que ela tem para gastar. Então, é muito importante também nós, os vereadores, poder acompanhar. E hoje de manhã também eu tive uma reunião com o prefeito Hilário, mais três secretários, né, o Adriano e o de obras, o Paulo, e mais o Lindomar, da Urbanos, para direcionar trabalhos para o nosso município. Porque a gente já passou um ano e a gente precisa encaminhar, a gente tem muitas demandas, e às vezes acontece, você vai para uma secretaria, ah, não é eu que tenho que fazer, é fulano que tem que fazer. Então, assim, levei, né, uma folha lá com, né, assim, com várias demandas para o nosso município, mas muitas demandas para Rio Poço Moço que precisam ser feitas. E daí, assim, foi, o prefeito pediu para protocolar, então está sendo protocolado e vamos aguardar execuções dessas, né, reivindicações que foram feitas hoje. Também junto que nosso secretário de Educação está aí hoje, a gente está tendo uma fila de espera, né, de alunos que não conseguiu matrícula, porque a gente está precisando de ampliar a creche de Rio Poço Moço, mas no momento ainda não foi possível, mas o prefeito até colocou então que pudesse estar alugando um ponto para poder atender essas crianças. Então, assim, a gente também está tentando melhorar, de repente, alugar um ponto e abrir essas vagas assim que conseguir construir as salas que a gente precisa ter lá em Rio Poço Moço, porque os alunos são muitos e a creche não está dando mais conta.
Me permite uma parte?
Sim.
O mesmo problema que você está tendo em Rio Poço Moço também tem em Garrafão, na creche, né? Muitos pais vão para matricular, foram meia-noite o dia da abertura da matrícula e chegaram no final as matrículas encerradas e ficaram na lista de espera. Então, que bom que você já começou esse assunto, que tem que ser resolvido, porque todas as crianças têm que ser assistidas pelo nosso município. E a gente tem condições, a gente tem que batalhar. E que bom também que ele já deu sugestão, se qualquer coisa, alugar um espaço, né? E como a gente está visitando as escolas, a gente sabe da realidade de cada escola, né? E são duas escolas, são grandes, que tem uma estão num local que a demanda é grande, mas o espaço não está atendendo, né? Sim. Então, estou com a Vossa Excelência nessa empreitada também. Obrigada.
Sim. Com certeza, igual o prefeito falou, né, que jamais as crianças podem deixar de ser assistidas, que a gente precisa abrir essas vagas, sim. O prefeito, com certeza, não vai medir esforços para estar atendendo, e junto com o nosso secretário de Educação, né, então, em Rio Poço Moço, eu levei para ele, a gente está tendo 29 crianças que estão na lista de espera. Né? Então, a creche 2, a creche 3, com certeza, né, a gente vai lutar, vai se empenhar para poder abrir pelo menos duas salas no começo do ano que vem. Meu muito obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente, designo a vice-presidente assumir a mesa diretora.
Quero aqui cumprimentar a vice-presidente Ivone Chirivo Guilherme, quero cumprimentar o primeiro secretário Luciano Alves da Silva, Quero cumprimentar o nosso contador dessa casa, Dr. Luiz Mil, vereadores, vereadora. Cumprimentar a esposa do vereador Teodoro, filha, neto aqui presente. Quero cumprimentar aqui também a esposa do senhor Zé, mãe da Marcela, o esposo Alexandre aqui presente, assessores, também cumprimentar Elice, de Fátima, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, cumprimentar o secretário Jardel, de Cultura, nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nosso internauta, cumprimentar Alice Patrick, cumprimentar, por último, eu deixei de cumprimentar o nosso secretário de Educação. E eu fico muito admirado pelo trabalho que você vem fazendo na educação e no meio ambiente. Nós nunca tivemos assim, uma pessoa tão com diálogo com os professores, com as diretoras, igual nós estamos tendo agora. Então, eu fico assim, muito triste um dia acontecer, doutor Enoque, secretário de Educação, sair lá da Educação. É, tem que se pensar muito antes de colocar outra pessoa lá, porque o trabalho que você vem fazendo é um trabalho exemplar. Então, meus parabéns e toda a sua equipe. Quero aqui... Todo o vereador Joel.
Alô. É, eu só quero uma parte, rapidamente. É, eu quero agradecer por todo o trabalho que o Enoque está fazendo naquela secretaria. Por mim, eu queria que o prefeito chamasse ele e efetivasse ele lá, porque pelo menos nós temos... A primeira vez desde que eu sou vereador nessa Casa de Leis, que eu passo aqui sem ter reclamações do nosso secretário, não desfazendo dos outros que passaram por lá, e não porque eu sou amigo do Enoque, mas ele é uma pessoa que tem capacidade para aquilo que ele faz, e ele está sendo, né, muito querido pelas professoras, merendeiras, por todos os funcionários da nossa prefeitura. Parabéns pelo seu trabalho e continua trabalhando da maneira que aquela pessoa humilde que você sempre é e sempre será. Obrigado, Enoque, por tudo. Obrigado, presidente, pela parte.
Oi, pode? Sim, permito.
Eu estive até falando do Enoque, mas assim, nós, a comissão de educação que está fazendo visita nas escolas, né, a gente não teve nenhuma reclamação do nosso secretário. Então, realmente, nosso secretário, você está de parabéns, porque aonde a gente passa, eles falam assim, tudo que a gente sempre precisou, e a gente foi atendido, e o secretário não mediu esforços para poder estar levando aquela reivindicação que as escolas fizeram. Né? Então, assim, realmente está de parabéns e continue assim.
Senhor presidente.
Também. Educação, sim, mas meio ambiente também. Parabéns pelo nosso colega Léo lá, o rapaz, tem me atendido de todas as formas. Muito obrigado.
Senhor presidente, também, se me permite uma parte, quero deixar meus agradecimentos, né, para o nosso amigo secretário Enoque, porque nós já passamos poucos e boas aqui nessa Casa de Leis. Dependendo de quem, às vezes, a gente parece que ouve falar que vai trocar o secretário de lá, vai colocar em outra pasta, mas nós temos que pensar mil vezes se nós achar que nós achamos melhor, acho que é difícil. Porque Enoque tem diálogo com todo mundo, ele é técnico, não tem? Nós sabemos aqui, Joel, o que nós passamos aqui da vez passada com o secretário que nós tive, meu amigo, aqui era professora, diretora, toda segunda-feira estava aqui cheia. Então, quero aqui, né? O prefeito pensa muito, não tem, antes de fazer uma troca, né, de um secretário, igual o nosso amigo Enoque. Muito obrigado.
Presidente.
Todo, pode.
Também aproveitar, né, a Selene já falou e os demais falaram, é uma secretaria que exige muita demanda o tempo todo, muita cobrança o tempo inteiro. Então, eu sou uma que mando mensagem toda semana e sou respondida. Quando não me responde, quando não atende a ligação, me responde depois, liga, retorna. Então, isso é muito importante. Numa pasta importante, como a educação, ter um secretário que também te dá um retorno, te explica dentro da lei o que pode e o que não pode. Que
Muitas vezes fazemos indicações e levamos e não somos atendidas, e muitas vezes eu não levo nem para o prefeito, eu resolvo com o secretário a maioria das questões. Continue assim também, Enoque. Eu acho que não tenho certeza que temos que ser firme em muitas questões, né? E às vezes somos taxados de enjoados, de rebeldes, mas essa às vezes é a diferença também. Obrigada.
Presidente, só uma parte. Só uma colocação, porque ele tem as duas secretarias muito complicadas. Igual do meio ambiente, nós não temos nada de reclamação. O meio ambiente está funcionando redondo, a educação também. Então, eu acho que antes de pensar, nós temos que olhar bem, não tem... O que nós precisamos, o que é certo para o município. Muito obrigado.
Presidente, você me permite também?
Todo.
Eu, assim, pelo pouco tempo assim, que a gente trabalha no Legislativo aqui, né, eu já tive várias conversas com o Dr. Enoque também. É uma pessoa assim, que sempre me atendeu muito bem, de todas as demandas, né, muito atencioso. Né, café a gente toma sempre à vontade lá. Mas uma, assim, de todas as falas, né, eu queria só complementar que também é uma pessoa que entende muito na área jurídica, né, e é advogado, né, então exerce a sua função de advogado em outro município, mas assim, a gente tem que colocar isso levar em consideração, né, uma pessoa muito preparada e assim, para todos os obstáculos que tiver, né, então eu queria só complementar a fala e colocar isso aí também.
Eu não quero discriminar os outros secretários, mas eu quero aqui dizer, doutor Enoque, nosso secretário de Educação e de Meio Ambiente, junto com aqueles funcionários, você vê que todos os vereadores estão elogiando. Tá? O elogio é importante e o trabalho que está fazendo é importante. Então, eu quero pedir muito que o prefeito não mexa nessas secretarias, que existe... vários boatos que vão mexer na secretaria, mas eu queria muito que o prefeito pensasse com carinho em nome da população de Santa Maria de Jetibá, que pensasse não modificar na nossa área da educação, que eu vejo o trabalho que vem fazendo na área da educação e no meio ambiente. E nossos secretários, que estão também trabalhando, não é discriminar ninguém, que pense antes de mexer em qualquer secretaria. Quero aqui pedir ao nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, que segunda-feira o senhor venha a essa tribuna explicar sobre o assunto da rádio. Porque eu quero me respaldar dentro da lei e dentro do que eu posso fazer. Porque subir nessa tribuna e falar é fácil. Criticar é fácil. Agora tem que saber o que pode e o que não pode. Também quero falar sobre asfalto de recreio. Tive uma conversa com o nosso amigo Claumir, que é encarregado daquele setor de recreio, do setor de São Sebastião, de outros setores, que é o Caminho do Campo. Já está providenciando, já fez o levantamento para fazer a operação tapa-buraco. Então, eu quero aqui, Valdivino, ele já mandou dizer aqui nessa tribuna que é a pessoa que está ajudando Santa Maria de Jetibá e ajudando o nosso Estado, o Espírito Santo, o nosso governo do Estado. E também quero aqui falar sobre aquela rua do Lorival Kraus, vereador Rogério. Ali tem manilhas que foi enterrado, só que eles não fizeram a boca de lobo. E naquela época existia já a barragem do Osmar Kraus. E o que que fez? Caiu tudo lá dentro, porque não tem um esgoto, não foi jogado dentro das manilhas. E caiu tudo dentro dessa barragem. E o que aconteceu? Essa barragem não superou essa água toda que caiu ali dentro e até entrou no terreno do nosso amigo Isidoro Kraus. Está tudo alagado. Por que não tem as bocas de lobo, não tem captação da água? E aí ofendeu aquela ponte. Agora isso quer complicar a vida do nosso amigo Osmar. Então eu acho que eles têm que pensar um pouco que aquela barragem já existia. Aquele trecho da estrada de cima calçou e agora a água poca tudo ali dentro daquela barragem. E o que aconteceu foi isso daí, Rogério. Então, eu fui lá olhar, verifiquei o que está acontecendo, pode danificar aquela ponte. E também lá tem o Marcelo, tem os empresários que
que tem ali, que a carreta, se eles não atender essa demanda rapidinho da ponte, não vai entrar a carreta mais. E eles precisam entrar para ali, porque ali tem uma área que usa muito a mecânica e as áreas de carreta. E não vai conseguir passar naquela ponte. Então, eu quero pedir ao secretário Paulo que imediatamente olhe isso com carinho. Porque isso é uma coisa muito séria, vai complicar a situação daquele povo que tem aquelas empresas ali. E também quero, assim, muito, pedir muito ao Paulo, naquela ponte de São José do Rio Claro, ali em Rio Bonito, que vai para São José, já tomou as providências, hoje ele mandou as fotos, já está resolvendo aquela situação, já vão bater amanhã a massa, já vão fazer, e depois vão jogar um coisa de asfalto naquela ponte, para poder resolver aquela situação, que a causa lá foi muito crítica, que quebrou a ponte, o vigamento é um pouquinho retirado, onde passa as carretas, o peso, e aconteceu de danificar aquela ponte. Então, quero aqui pedir, já está atendendo, a comunidade de Rio Bonito e São José do Rio Claro, já está ciente de tudo, a gente está acompanhando, que é uma região que eu ando muito, participo muito daquela região, então, já estão resolvendo aquela situação. Só isso para hoje. Muito obrigado.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária e abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Convido o secretário de Cultura e Turismo, senhor Jardel Mitink. Assunto, convite para participação da Feira de Empreendedorismo da Região dos Imigrantes.
Bom, boa noite a todos. Agradecer e cumprimentar em nome do presidente, a todos os vereadores, né, em nome do meu colega secretário Enoque, a todos que aqui se fazem presentes, e também a todos aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, nas diversas mídias sociais. Bem, o que me traz aqui é fazer o convite e explicar e expor para todos os presentes, para os vereadores e também para a população de Santa Maria e de Jetibá, sobre o evento que teremos no próximo fim de semana, 3 a 5 de dezembro, que vai estar ocorrendo aqui no pátio da Igreja Luterana. Este evento, ele é realizado com apoio, com colaboração do Sindicato dos Microempresários, das microempresas, do SEBRAE, da ADERES, que é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, também a SETUR, Secretaria de Estado de Turismo, e pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, mostrando o grande envolvimento do governo do Estado com o evento, e, claro, através da Secretaria de Cultura e Turismo do município, né, a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. A Vem Ver, Feira de Potencialidades das Regiões dos Imigrantes, além do município de Santa Maria de Jetibá, ela engloba os municípios que fazem parte dessa região. Itaguaçu e Itarana, João Neiva e Ibiraçu, São Roque, Santa Teresa e Santa Leopoldina, além aqui do nosso município. Então, estes são os 8 municípios que fazem parte da região dos imigrantes. O intuito dessa feira, além, é claro, do desenvolvimento, do turismo, não só de Santa Maria, mas da região dos imigrantes em si, é que a gente oportunize os nossos empreendimentos, seja turísticos, artesanatos, de comércio, desde que sejam pequenos empreendedores. É justamente para que a gente possa dar a oportunidade para os pequenos comerciantes, os pequenos produtores, estarem expondo e mostrando os seus produtos, primeiro, aqui para a gente, de Santa Maria, porque tem muitas coisas que nem mesmo a gente conhece que o município tem, posteriormente, para os municípios vizinhos e para o restante do Estado. Teremos 32 estandes que estão à disposição para os 8 municípios exporem os seus produtos, para os empreendedores exporem os seus produtos. Destes 32, 20 ficarão para o município de Santa Maria de Jetibá. Toda a inscrição e processo de seleção de quais empreendimentos foi da ADERES, do Governo do Estado do Espírito Santo, juntamente, é claro, com a Secretaria de Cultura e Turismo. Dentre os diversos estantes e produtos que estaremos expondo nesta feira aqui de Santa Maria, teremos diversos artesanatos, diversas pessoas, artesãos de nosso município, que estarão mostrando o seu trabalho. Teremos estandes com produtores de cafés de Santa Maria, cafés premiados a nível nacional, que é produzido em Santa Maria. Teremos diversos produtores de flores que estarão expondo os seus produtos, as flores que são produzidas no município, além de produtores orgânicos, de embutidos, cervejarias artesanais legalizadas que têm a liberação de comercialização pelo Ministério da Agricultura. Teremos um espaço para apresentações culturais para os nossos grupos culturais, os nossos grupos de dança estarem desenvolvendo, fazendo apresentações. Teremos também um incentivo a músicos locais. A feira terá abertura na próxima sexta-feira, às 3 horas, com a abertura dos portões às 16 e a abertura oficial com as autoridades, que ainda receberão o convite, mas o convite também está sendo feito neste momento a todos, às 18 horas. Certo? E depois, nas redes sociais da Prefeitura, tem toda a programação no restante da noite da sexta-feira, no sábado e no domingo. Bom, era essa a explicação que eu tinha para passar e convidar os senhores o porquê desta feira está sendo realizada no município. Nós estamos tendo um apoio através de uma emenda parlamentar, uma emenda federal, para o desenvolvimento, uma parte de recurso próprio e uma parte de recurso do governo do Estado investindo para que a feira ocorra aqui em Santa Maria. Eu depois, até conversando com o vereador Luciano mais cedo, ele havia me dito sobre a indicação e a importância da indicação, vereador Luciano, para que isso não aconteça só um ano. A gente tem que mostrar para os outros municípios, para o Estado, tudo que Santa Maria tem de bom. Que essa feira, uma outra feira, feira de negócios, por exemplo, possa vir a ocorrer aqui no município nos próximos anos. A gente tem que mostrar, como eu citei o exemplo aqui de um produtor de café, um café premiado a nível nacional, que é produzido em Santa Maria. Então, antes da gente querer falar, a gente tem que saber o que está acontecendo no nosso município e o que os nossos empreendedores, os nossos produtores estão fazendo para levar essa potência aqui a Santa Maria. Então, fica o convite. Em se tratando das questões sanitárias, teremos, não só na entrada, mas ao longo de todo o galpão, de todo o estande que estará ocorrendo a feira, teremos pontos estratégicos com álcool, pessoas na recepção, seguranças, para cobrar não só o distanciamento, o uso de máscara, teremos um espaço, uma praça de alimentação, com restaurantes do município, com cervejas artesanais produzidas no município, para que a gente possa valorizar ainda mais os nossos empreendedores. Então, estaremos atendendo às exigências do decreto estadual, que permite a realização, neste momento, de eventos, não só culturais, turísticos e esportivos. E, acima de tudo, a gente sempre tem que reforçar. As coisas, aparentemente, estão clareando, né? Os eventos estão voltando a acontecer, mas a gente ainda tem que fazer a nossa parte. A vacinação é muito importante. Não podemos deixar de nos cuidar e cuidar de quem está próximo a nós. Então, fica o convite. Acompanhe nas redes sociais toda a programação que vai ter durante o evento, ocorrendo agora, nessa sexta-feira, a abertura dos portões às 16 horas e a abertura oficial da feira às 18 horas. E fica o convite a todos e alguma explicação, alguma pergunta, estou à disposição.
Boa noite, primeiramente. Obrigado pela sua presença, sempre muito prestativo com esses nobres companheiros vereadores dessa Casa de Leis. E agradecer também o seu trabalho que você está fazendo na frente da secretaria. Como o doutor Enoque ali faz um belo trabalho, você também está de parabéns. E, num todo, presidente Elmar, eu acho que todos os secretários nossos, da nossa secretaria, do executivo, estão de parabéns. Todos eles estão fazendo um belo trabalho para o município, sempre nos atendendo. Um detalhe, será que teria como, uma ideia desse vereador, vocês colocarem um posto de vacinação igual teve lá no Cavalo Baio, na questão do evento do sindicato, já que vai vir gente de vários municípios, às vezes tem pessoas que não tomaram a primeira dose ou estão atrasadas na segunda. Então seria interessante, uma opinião minha.
Perfeito, muito ótima ideia. Ótima ideia. Hoje mesmo vou estar mandando mensagem para a secretária solicitando.
Secretário Jardel, boa noite.
Boa noite.
Obrigado pelo convite e por explanar o Vem Ver que vai acontecer no município de Santa Maria de Atibá. E aqui eu gostaria muito de agradecer ao deputado federal Amaro Neto pela emenda encaminhada ao município de Santa Maria de Atibá, a pedido desse humilde vereador lá atrás, na primeira viagem que fizemos a Brasília, mas que só publiquei a indicação e só fiz a indicação no momento que eu tive certeza que o recurso chegaria no município. Então, aqui, de prontidão, muito obrigado por nos receber tão bem em Brasília, e não só em Brasília, mas aqui no estado também, quando ele está aqui, o nosso querido deputado federal Amaro Neto. E parabenizar, Jardel, você e a sua equipe pelo belíssimo trabalho que vem fazendo frente à Secretaria de Cultura e Turismo e frente à Secretaria de Esporte também. Hoje está acontecendo a semifinal do Campeonato Municipal, então parabéns pelos trabalhos frente às duas secretarias e, se Deus quiser, vai ser um sucesso total o evento e que Deus vai nos abençoar sempre com os cuidados devidos que a gente precisa ter. E, colega vereador Rogério Schroeder, parabéns pela sua fala, pela ideia. O Wallace Patrick está ali, o nosso gerente da vigilância está ali, ele sempre que pode estar aqui nos acompanhando na sessão, por que não um posto de vacinação no evento? Então, Jardel, parabéns, procure lá, acho que a Rosilene Stuck está à frente da secretaria agora no momento, como secretária, e se Deus quiser vai dar tudo certo, não é o Wallace Patrick. Vamos colocar assim, e parabéns, Rogério. Muito obrigado pela parte.
Jardel, aproveitar também, hoje estão os dois secretários que mais sofrem comigo, coitado, né? E assim, do mesmo jeito que eu falei as palavras hoje para o secretário Enoque, também quero dizer o quanto você sempre está pronto para atender a gente, ouvir a gente, e também sempre com clareza dizendo o que dá e o que não dá. Isso é muito importante para a gente que entrou esse ano. E eu sou uma pessoa que eu sempre sou muito positiva. Então, quando a gente faz uma indicação, a gente tem que lutar e lutar até que dá certo. E por que não dá, né, até no último caso? Mas te agradecer por sempre atender a gente, por sempre estar disposto a conversar e por estar conseguindo fazer, mesmo nessa pandemia, por também estar conseguindo fazer tantas coisas, sendo online, muitas coisas que agora já estão voltando. E o futebol, o esporte, que ajuda tanto a nossa juventude, a nossa criança, a sair de um mundo que a gente não quer para eles. Né? Então,
Garrafão
parabéns.
Joga hoje às 8h30, tá?
Graças a Deus. Então, obrigada e continue assim também. Só elogios.
Quero aqui parabenizar o secretário de Cultura, Jardel, pelo trabalho que vem, pelos aqueles funcionários que tem ali também, que incentiva junto. Se não fosse também essa união, não conseguiria fazer nada. Então, muito obrigado por vir fazer esse convite. A gente deve receber o convite ainda dessa abertura que vai ter, e acho que eles devem mandar lá da prefeitura, e a gente vai estar presente.
Bom, obrigado, senhores vereadores. E só ressaltando, bem lembrado, a gente tem trabalhado, as coisas têm dado certo, e a gente não pode esquecer, claro, da equipe que trabalha conosco. Então, todo um processo para chegar a correr um evento, seja ele aqui na Secretaria de Cultura ou seja no esporte, a gente acaba tendo todo um processo administrativo burocrático por trás. Então, se não fosse a estes servidores, nada estaria acontecendo. E, acima de tudo, ressaltando aqui para finalizar, o apoio que o prefeito Hilário Reipke tem dado à Secretaria de Cultura e Turismo. Só está sendo possível ocorrer esta feira porque o prefeito Hilário Reipke tem se solidarizado, tem tido uma solidariedade muito grande pelos nossos produtores, pelos nossos empreendimentos. Então, isso também, eu tenho que fazer essa ressalva, este agradecimento pela oportunidade e por investimento que está sendo feito para os nossos empreendedores, sendo oportunizado pelo prefeito Hilário Reipke. Obrigado.
Voltamos ao expediente normal da sessão, passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 43/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 43/2021, que dispõe sobre a alteração do artigo 7 da Lei Municipal 1303, de 31 de janeiro de 2011, e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificação e conclusão. O projeto de lei, ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa, tem por objetivo alterar a redação do artigo 7 da Lei Municipal 1303/2011, que dispõe acerca da dotação orçamentária utilizada para custear o compra de imóveis eletrodomésticos e materiais de construções para doação às famílias afetadas por desastres causados por inundações, desmoralamento e desabastecimento. A alteração é tão somente quanto a indicação da dotação orçamentária, ou seja, uma adequação do texto à questão técnica. Sendo assim, não havendo nenhuma ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de novembro de 2021. Presidente Rogério Schroeder, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joel Abel, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Abres, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 43/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 43/2021, que dispõe sobre a alteração do artigo 7º da Lei Municipal número 1303, de 31 de janeiro de 2011. E dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Trata-se da alteração de atualização de dotação orçamentária, pois, diante do cenário que acomete o nosso país, a saber, a Covid-19, mas especialmente as fortes chuvas recebidas pelo município de Santa Maria de Itibá nos meses de outubro e novembro de 2021, ensejam a referida atualização para melhor organização e disposição dos valores a ser utilizados. Dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação, com os votos abaixo transcritos. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de novembro de 2021. Presidente Valdivino Mansk, relator Joelho Abelt e membro Valdemiro Jonas, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Schriva Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 43/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 43/2021, que dispõe sobre a alteração do artigo 7º da Lei Municipal número 1303, de 31 de janeiro de 2011, e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei em análise é de suma importância para o município, em especial para as famílias afetadas por desastres causados por inundações, desmoronamento e acabamentos. Esta comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais e entendemos que a matéria merece o apoio desta edilidade, onde manifestamos-nos e encaminhamos-nos para o presidente submetê-la à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de novembro de 2021. Presidente Selene Jastro, favorável. Relator Ivone Schlieb Guilherme, favorável. Membro Luciano Alves da Silva, favorável.
Em discussão. Votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei nº 43/2021. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 66/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Tietibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 66/2021, que revoga o inciso 2º e 3º e 11º do artigo 4º da Lei Municipal 2.468/2021, de autoria de outras providências de autoria de todos os vereadores. Justificativa e conclusão. O presente proposta legislativa tem por objetivo revogar o inciso 2º, 3º e 4º do artigo 4º da Lei Municipal 2.468/2021, que dispõe sobre a emissão de certidões para a denominação de locadoras de prédios públicos no município de Santa Maria de Tietibá. E projeto de lei não possui nenhuma irregularidade e desta forma encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário de doutor Fernando Guilherme, 17 de novembro de 2021, presidente Rogério Schreiro, favorável, relator Joel Pono, favorável, membro Joelho Ávila, também favorável.
Em discussão. Quero aqui parabenizar todos os vereadores que assinaram esse projeto, porque nós temos vários projetos, nomeações de ruas e de nomeações de prédios. E agora, com essa lei que sendo votada aqui, a gente vai poder dar andamento desses projetos. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 66/2021. Coloca em votação as indicações no 276, 284, 285, 286, 287, 289, 295 e 297/2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos um orador escrito, tinha dois, um orador escrito. Na explicação pessoal, convido o vereador Elimar Vespa.
Boa noite, de novo. Em especial, vereador Joel, vereador Mazin. Eu poderia ter falado isso no meu grande expediente, mas ficou no esquecimento. Vocês fizeram a indicativa de fazer um reajuste, né, principalmente no ticket, e as pessoas estão nos cobrando. Eu não sei se o senhor... Não sei, não. Os senhores sabem que eu sou o único vereador que tem residência fixa no centro de Santa Maria. E eu nunca escondi também meu número de telefone de ninguém. As pessoas me ligam, me cobram. Então, eles estão querendo saber, eu vou receber os R$500? Para quem? Como? Quando? Né? Então, esse aumento também que vocês falaram aí, né, fizeram a lei, nós todos aprovamos, ninguém não foi contra, eu gostaria que na próxima sessão vocês fizessem uma explicação, explanassem para aqueles até quanto e até quando e como, não sei, o executivo acatou isso aí? Tá, então era essa, porque eu não consigo dar uma explicação legal para com meus eleitores e as pessoas que vêm até em mim, tá bom? Seria isso. Muito obrigado, boa noite.
Vereador Elimar, a indicação ela é feita, várias indicações que a Vossa Excelência, não estou apartando, só estou esclarecendo. Há várias indicações que é feita aqui, é indicar para o prefeito, para mandar o projeto para cá. A gente fez o papel nosso, que é de indicar. Indicar para o prefeito, para o executivo, para mandar o projeto para cá. E, geralmente, nós temos uma lei que só pode mexer no salário e aumentar o salário dos funcionários, TIC e o abono, em janeiro. Então, nós estamos esperando aqui. Luiz Mil está à parte de estudo, está conversando com o prefeito. E o doutor Enoque está à parte disso, doutor César, que estão todos verificando todo o trabalho. A nossa presidente do sindicato, que também estão aí acompanhando, já tiveram reunião com o prefeito. Então, é a parte nossa que nós fizemos. E nós estamos esperando aqui que eu vou dar o aumento para os funcionários, o TIC e o abono, desde que a lei me permite. Então, a indicação nós fizemos. Eu, mais o vereador Joel, todos aprovados aqui. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 6 de dezembro de 2021, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.